Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com Cristiano dos Santos sobre o drama da obesidade mórbida. Ele que é portador da doença e fez uma caminhada de 2.700 quilômetros até Brasília para reivindicar o aumento do número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS. Cristiano, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você foi fazer a cirurgia bariátrica. Houve essa recomendação médica. Como é que você conseguiu isso? Foi fácil? Foi difícil?
No estado do Rio Grande do Sul, existia a cirurgia desde 99, mas existia uma lei de liberar a cirurgia pelo SUS lá no Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Mas só que havia um embate político entre Ministério e Secretaria de Saúde do Estado. Os dois brigando para quem vai coordenar, né? E nós fizemos uma atitude como ONG, Associação, um Grupo de Apoio e Combate à Obesidade do Rio Grande do Sul. Nós reunimos os 50 maiores obesos do estado, todos acima de 250 quilos. E há 7 dias antes do Serra, quando o ministro da Saúde naquela época foi lançar a municipalização da saúde, o chefe de segurança do ministério desceu para o estado do Rio Grande do Sul para oficializar o trajeto e toda a segurança do ministro, né? E eu peguei e conversei com um segurança da Assembleia Legislativa, que tudo passava por ele também, né? Cheguei e em 30 minutos que nós conversamos, no finalzinho eu só pedi assim, ó, Olércio, eu vou fazer uma coisa inédita, eu preciso fazer isso porque senão a coisa vai continuar como tá, eu preciso do teu apoio, por onde ele vai sair? Só me diz. Aí ele foi solidário à minha causa, porque dentro da família dele nós temos associados, uhum, que sofrem com o problema. E ele falou, não, ele vai sair por tal lugar. Então ali eu vou botar 50 maiores. Senta. Todos sentaram no chão. Aí quando o chefe de segurança do ministro passou, veio para conversar comigo, não, agora o senhor chame a polícia, mas eu quero lhe dizer, eu só posso chamar 50 caminhões... E possa mobilizar uns 1.000 homens aí para tirar esses 50 daí. E tá aqui o termo de compromisso. Ou nós vamos tomar vergonha na cara e vamos assinar esse termo de compromisso, iniciando a cirurgia no Rio Grande do Sul, ou nós vamos fazer vai ter uma guerra aqui. Entendeu?
Teve que ser assim.
Teve que ser assim. E ali, no dia 10 de maio, ele assinou o termo de compromisso. Dia 18 de maio estava sendo constituída a primeira lista de 10 pessoas.
Mas, Cristiano, deixa eu te perguntar também outra coisa. A cirurgia bariátrica ou de redução do estômago, sim, pode parecer que é a solução, que está tudo resolvido, mas tem o pós-cirurgia, sim, que é uma coisa, uma mudança de rotina, de vida, sim, e inclusive necessitaria, no caso, de cirurgia reparadora, né? Sim. Porque o emagrecimento é muito
que
rápido.
Que também não é regulamentada pelo Sistema Único de Saúde.
Ah, também não é?
Eu estou na batalha da minha.
Pois é, aí você tem uma perda súbita de peso, quer dizer, a pele não é capaz de retrair na velocidade que necessitaria, você precisaria de uma cirurgia, isso, plástica.
Reparadora e higiênica.
Pois é, e como é que fica essa situação?
Não, vamos...
Houve acompanhamento, por exemplo, tem acompanhamento psicológico que seria necessário?
No pré-operatório, lá no Rio Grande do Sul nós somos assim, nós como entidade, como organização da sociedade civil organizada, né? Nós participamos de uma política pública nessa questão. Surgiu um clamor dessa participação dos obesos darem a sua parcela de contribuição para aumentar o número de procedimentos e trabalhar no processo de seleção das pessoas que iriam. Lá os médicos só realizam os exames e nos dão um parecer médico em que pé está a situação daquele obeso já que veio credenciado para fazer a cirurgia. Nós sabemos que são 2 centros de atendimento hoje no Rio Grande do Sul, Hospital São Lucas da PUC e Hospital Conceição, que é público do Governo Federal do Ministério da Saúde. Nós temos 96 procedimentos por ano, alguns na PUC, alguns no Conceição. Nós fizemos 2 equipes de trabalho, 2 grupos de apoio daqueles obesos que naquele ano iriam fazer cirurgia naquele respectivo hospital. E por solidariedade própria, não é indicado pela equipe médica. Os obesos vão fluindo a fila. Por solidariedade a cada um. E ali, naquelas reuniões semanais do grupo de apoio, eles mesmos se autocobram. Hoje já é Leila. Obeso que chegou acima de 250 quilos, o camarada ele vai ficar 9 meses de avaliação, de 15 em 15 dias ele vai numa avaliação psicológica e psiquiatra que, com toda a equipe multidisciplinar e vai numa reunião mensal com a equipe toda. Ele precisa gerar nesses 9 meses uma nova vida. Porque o camarada que comia 3 quilos de comida por dia, descer para um copo de cafezinho no primeiro mês e no segundo, não é qualquer mente que está preparada. E depois desses 9 meses que geriu aquela nova vida, toda a equipe médica se reúne com a pessoa e determina: o teu número é esse.
Certo. E Cristiano, além disso, além de problemas que você está falando, da redução, resultados da própria redução, tem problemas também de carência de minerais, que precisam ser supridos depois. Há esse suporte para o paciente
pós-operação? Nós, quando assinamos a cirurgia, depois desses 9 meses, nós temos um acompanhamento de 10 anos. 10 anos de acompanhamento criterioso. Que lá existe hoje um passe, um meio passe. O obeso que está em tratamento, ele recebe meio passe, ele paga só meia passagem durante o seu tratamento. E de 3 em 3 meses essa carteirinha é renovada. E só é renovada com assinatura do médico. E se o obeso faltou uma coisa, ele já perde a carteirinha.
É bem rigoroso.
É bem rigoroso a coisa. E precisa ter essa disciplina, né? Precisa ter essa disciplina porque é uma questão que nós estamos lutando de saúde. Não é qualquer preço que paga essa saúde. Então, essa melhoria da qualidade de vida, essa disciplina, não partiu dos médicos. Partiu dos próprios portadores. É nós que estamos clamando para que essa política saia, né? E lá no Rio Grande do Sul, ela é verdadeira. É isso que nós queremos trazer para o Brasil. A efetivação na prática. Para que os obesos, a organização dos obesos possam participar nessa construção daquilo que nós queremos.
Mostrar que não é um agente passivo.
Não é um agente passivo. Não é.
E Cristiano, você até Brasília percorreu 2.700 quilômetros a pé.
A pé.
Nessa sua cruzada.
Isso.
Nesse momento, assim, nesse trajeto, quais foram os momentos que você recebeu maior solidariedade dos portadores de obesidade mórbida?
Dois casos, o meu desafio, eu já considero ele vitorioso, porque ele veio com uma proposta de resgatar vidas das profundezas da depressão, né? E na cidade de Curitiba, eu conheci uma pessoa de 210 quilos, ele já estava mais de 15 anos esperando na fila para chegar na cirurgia. Não acreditava mais em poder público para A, B ou C. Eu sei que eu passei por lá e nós conversamos, né? A gente conseguiu, no final da conversa com ele, né? As lágrimas dele rolavam, né? Ele e a esposa dele. E alguns dias atrás, eu estava a partir do estado de Goiás, o meu telefone tocou e ele me telefonou de dentro da sala de recuperação do centro cirúrgico, né? Do hospital de Curitiba, que já estava operado. Isso aí não tem preço. Você tirar uma pessoa das profundezas da depressão e encontrar ele hoje numa melhor qualidade de vida. E o segundo foi em Campina Grande do Sul, uma criança de 8 anos que não estava mais indo na escola, com 90 quilos. E aí nós conseguimos, quando eu deixei ele lá naquela situação e falei assim para a mãe: ó, mãe, esse desafio do Lucas é meu. Pode deixar que quando eu passar por São Paulo eu vou te dar uma solução dessa situação dele. E nós, chegando em São Paulo, com o apoio de uma grande mídia nacional, a gente conseguiu uma consulta com a melhor geneticista, uma japonesa que trabalha no Hospital das Clínicas, no Hospital da Criança. E o Lucas já está em tratamento. E o Lucas, eu tenho certeza que vai ser um ponto de interrogação para a medicina brasileira, porque toda a família é magra, só ele tem o gene da obesidade. E não tem casos na família de obesidade.
Que interessante.
Isso. Então, hoje o Lucas está com 75 quilos. Né?
Vamos dizer assim, foi você que descobriu, né?
Isso. São as vitórias do desafio. O caso do Clóvis, do Lucas e de outras dezenas de pessoas que a gente conseguiu só num simples diálogo, dizendo que existe solução. Mas existe solução se a pessoa querer. Nós sempre dizemos assim nas nossas palestras motivacionais: a primeira mudança para um 100% de um sucesso de um tratamento de emagrecimento. Eu não estou aqui pregando vá para a cirurgia de redução de estômago ou reeducação alimentar. Para mim não me importa. Para mim o que importa é a saúde do obeso, a melhoria da qualidade de vida. Tem que a pessoa querer. Tem que nascer, tem que gerir essa decisão de dentro para fora e não de fora para dentro.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Cristiano Santos, ele que está participando dessa jornada a partir de Cachoeirinha, na grande Porto Alegre. A você a gente deseja toda a sorte do mundo e que você consiga provar com a sua persistência que, de fato, a obesidade mórbida é doença e não falta de vontade, né?
Nós sempre falamos isso. Quem tem a célula de gordura no seu sangue, ele não é um relaxado e ele não é nenhum desleixado. Ele é uma pessoa doente que precisa de uma equipe multidisciplinar para tentar minimizar o problema. Ele é um doente que precisa ser tratado.
Tá ótimo. Obrigado, Cristiano Santos. O programa de hoje teve produção de Patrícia Lemos e trabalhos técnicos de Newton Gomes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Antes de encerrar, é bom lembrar que o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, assinou no dia 28 de junho, após encontro com o Cristiano dos Santos, duas portarias. Elas aumentam os recursos, organizam filas estaduais e incluem mais duas novas técnicas para a realização da cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde. E por hoje é só. Aguardo você no próximo Fator de Risco. Até lá.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.